I'm turning now to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 11 and verse 5.
Eu abro agora na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 5. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E o nosso assunto de hoje é um vislumbre da vida de Paulo, a partir das informações autobiográficas que ele nos fornece aqui e em tempo devido no capítulo seguinte. Agora, a igreja aos Coríntios, eu não recapitularei, mas eles haviam se corrompido da sinceridade da fé, da simplicidade da fé, diz a nossa versão King James. O que significa a sinceridade e uma crença sincera nos fundamentos da fé. Eles haviam sido salvos pela graça, crendo no Calvário e na salvação e na necessidade da morte expiatória de Cristo como um dom gratuito dado por Deus. Mas agora os judaizantes, aqueles hereges, haviam chegado e eles seguiam Paulo e eles entravam nas igrejas, então eles convenciam as pessoas de que elas precisavam absorver nas suas vidas a lei cerimonial, que Cristo não era suficiente, de forma que a salvação apenas pela fé era então negada. E assim a igreja estava sendo seriamente corrompida. E então, como nós vimos num estudo anterior, eles haviam voltado à razão e eles se arrependeram, mas eles precisavam desta carta para mostrar a eles claramente onde eles haviam errado. Eles já haviam se corrigido e o caminho deles, mas o erro deles precisava ser exposto e descrito. E também o apóstolo Paulo, em tudo isso, havia sido difamado. E aqueles hereges, eles haviam dilacerado seu apostolado. E eles haviam, então, lançado um avalanche de criticismo contra ele. E todo tipo de coisas eles haviam dito. E eles, então, Paulo precisava se defender. Não que ele estivesse interessado em defender-se, mas ele era um apóstolo e ele então havia sido encarregado de responsabilidades e ele era então portador de escrituras inspiradas, as cartas do Novo Testamento, e ele tinha então um ofício especial e uma autoridade especial que nunca seriam repetidas além dos primeiros apóstolos e, portanto, era necessário que ele defendesse o seu apostolado. Então eu começo aqui no versículo 5, sem continuar, e ele diz então no versículo 5: porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E nós imediatamente então começamos a debater. A quem ele está se referindo? Bom, os antigos escritores têm certeza de que ele se referia literalmente aos apóstolos, e os principais dos apóstolos presumivelmente seriam aqueles que seriam mais proeminentes, além de Paulo, na Escritura, que seriam Pedro e João. E esse é o ponto aqui. E você vê, os judaizantes, eles haviam vindo da Judeia, e particularmente de Jerusalém, e uma das argumentações falsas deles, para então espalhar as suas heresias, era dizer: vejam só, nós vimos de Jerusalém, e nós estamos familiarizados, o que não era verdade, nós temos familiaridade com os apóstolos, e nós mesmos fomos comissionados para ser apóstolos. É isso que eles diziam, a farsa deles, apóstolos. Isso era loucura, é claro, mas eles então afirmavam isso, essa liga com os apóstolos. E eles diziam: e quem é Paulo, indo entre os gentios pregando algo diferente? Não era diferente, é claro, mas é isso que eles argumentavam. E Paulo, então, era obrigado a dizer, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, Pedro e João. Mas hoje em dia os intérpretes, eles têm uma tendência de mudar de ideia, e eles dizem que isso é uma referência aos falsos mestres. Eu não estava, de forma alguma, nem um pouquinho atrás dos principais daqueles apóstolos que se autoproclamam apóstolos, os falsos. Mas Pessoalmente, eu fico com os antigos escritores e eu creio que eles estão absolutamente corretos em dizer que o sentido natural da passagem é o sentido correto. E Paulo estava enfatizando que ele não era diferente de Pedro e de João. Eles foram comissionados pelo Senhor e Paulo também. E eles receberam o poder de fazer sinais e maravilhas e de autenticar o seu apostolado. Então, eles foram usados na revelação e na pregação do Evangelho de maneira poderosa. E Paulo também, ele tinha suas credenciais, ele tinha as suas características de autenticação. E literalmente isso era tudo que ele apontava. E ele não faria isso se ele tivesse sido. Ele não estaria fazendo isso se ele não tivesse sido difamado. E ele prossegue no versículo 6. E se sou rude na palavra, significando simples, direto, sem adornos e floreios, o que ele tem em mente aqui, vocês veem, é aquele lugar era Corinto, e como eles amavam sua cultura e a oratória grega, e os oradores gregos, o discurso era algo tão pesadamente ornamentado. E nós lemos sobre isso hoje em dia. Eles eram bem decorados e isso era uma marca de aprendizado, de familiaridade com os filósofos. E como eles eram orgulhosos, como os gregos eles tinham orgulho do seu estilo de fazer as coisas. E o apóstolo Paulo não seguia aquele estilo. E ele falava de maneira simples, sem adornos. Não que ele não tivesse sofisticação, ele não era rústico, ele não era rude no sentido da palavra que foi traduzido na Bíblia. Não. E se sou rude, isso é básico no meu discurso. É por isso que, ao ler, é mais fácil ler as epístolas de Paulo hoje em dia do que outras literaturas antigas daquela época. Nós vivemos em uma idade, numa era científica, e onde o discurso direto é mais presente. Já no século XIX, tudo era mais florido, e estranhamente, nós voltamos quase que para o estilo do Novo Testamento apostólico sendo diretos no nosso discurso. E ele diz então: e se sou rude na palavra, não sou, contudo, na ciência, isso é, no conhecimento. Ele não está dizendo que ele é melhor que João e Pedro, não, mas ele mostra que ele é um apóstolo inspirado e que ele recebeu todas as doutrinas da fé para ensinar. Então ele diz também: e em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Uma das características distintas do verdadeiro apóstolo, dos apóstolos, eles eram abertos, o seu ensino era claro, não era nada esotérico e misterioso e estranho ou contraditório, não. E eu creio que aqui ele quer dizer, foram manifestos, ele quer dizer, em seus poderes de cura e tudo mais dados por Deus para autenticá-los. Eles foram claramente mostrados ao povo, provando que eles tinham o carimbo, por assim dizer, do ofício do apostolado. Então, com alguma ironia, o apóstolo continua no versículo 7. E isso aqui tem. Tudo aqui trata do comprometimento do apóstolo Paulo, o comprometimento total dele com o ministério. E no versículo 7, ele diz: pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados? A que ele está se referindo? Bom, ele está aqui se referindo à sua prática singular de sempre, sempre trabalhar para ganhar o pão de cada dia, onde quer que ele pregasse. Sim, ele tinha uma quantidade de suporte de igrejas às quais ele havia evangelizado antes, mas ele praticamente sempre se sustentou, como todos os intelectuais judeus daquela época. Ele tinha uma profissão de segundo plano também. Todo judeu, ao receber um ensino, ele também aprendia um outro ofício. E no apóstolo de Paulo era fazer tendas a partir de pele de bodes e assim por diante. E onde quer que Paulo fosse, ele então fazia suas tendas e ele então trabalhava, muitas vezes à noite. E ele falava às vezes de sua falta de sono, muitas vezes porque ele estava dormindo. Ele se recusava a aceitar dinheiro nos lugares onde ele havia evangelizado. Bom, isso não é um princípio para todos os tempos, ele mostra isso em outra parte. Que de fato é a vontade de Deus que os evangelistas, os pregadores sejam sustentados pela igreja. Mas ele próprio, ele nunca faria isso. Porque como o primeiro grande pregador pioneiro e o líder da missão aos gentios sob Deus, ele não queria que as pessoas suspeitassem dele como se ele estivesse fazendo isso apenas para ganhar dinheiro. Havia todo tipo de pessoas que iam ao seu redor e eles então... Eles recebiam ofertas, mas não Paulo. E em Corinto, bom, os oradores gregos, eles se colocavam em lugares altos, em locais públicos, e eles davam seus discursos e as pessoas pagavam a eles. E se quanto mais dinheiro você recebesse, mostrava que você era profissional. E se você recebesse pouco dinheiro, isso mostrava que que aquela pessoa era um amador. Então, esses hereges, eles estavam coletando dinheiro e até mesmo os coríntios, em sua tolice, eles preferiam pagar quantidades exorbitantes de dinheiro aos falsos mestres. E o apóstolo Paulo nunca recebia nada e ele vivia de maneira simples. Então ele diz, pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Bom, e eles, nos seus valores invertidos e estranhos, eles faziam de forma diferente. Outras igrejas despojei eu para vos servir. Versículo 9. Mas o que nós estamos vendo aqui é o verdadeiro comprometimento do apóstolo. E ele diz então que ele, quando ele estava em necessidade, ele tinha grandes necessidades, ele não conseguia ganhar o dinheiro suficiente, e ele com certeza ajudava os pobres também. E ele diz então, eu não fui pesado a ninguém, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, o lugar onde ele antes havia então edificado uma igreja, em Filipos, Tessalônica, e em todas as coisas eu em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Ele diz, eu continuarei a fazer isso. Mas então ele diz no versículo 10, e eu estou indo muito rápido porque eu quero chegar a um outro tópico, como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Em toda a região da Acaia, ele dirá, vocês não encontrarão ninguém que lhes dirá que eu recebi dinheiro nas cidades onde eu estava pregando o evangelho. Por quê? Porque aqui está a ironia dele. Porque não vos amo, Deus o sabe. Eu fiz esse sacrifício, diz o apóstolo Paulo, porque eu estava preocupado com as almas de vocês. Então, um versículo obscuro aqui, o versículo 12. Mas o que eu faço, o farei. Essa sempre será a minha política de trabalho. Para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Eu não darei uma chance aos falsos mestres para dizer que, ao coletar dinheiro de vocês, eles estarão fazendo apenas o que eu fiz. É isso o que o versículo quer dizer. Eu não lhes daria a ocasião, a oportunidade de afirmar que eles estão apenas fazendo o que eu faço. Então, eu exponho a ganância deles por não tomar nada de vós. Esse era o comprometimento do apóstolo Paulo, a prontidão em sacrificar-se. E eu acho bem difícil, isso aqui é um comentário pessoal, ouvir um pregador, talvez na internet, por mais que ele pareça ter uma sã doutrina e ser reformado, que recebe 2 milhões de dólares por ano para fazer isso, fora outros royalties por livros que ele escreve. Isso para mim não parece algo apostólico. Talvez ele seja um admirador de Calvino, mas não parece nada com Calvino. Eu não entendo isso. Eu não acho que se você já tem o seu sustento, você deveria receber royalties por livros como um pregador. Isso é só um comentário aqui, mas veja o exemplo do apóstolo Paulo. Que exemplo! Essa é uma era em que os cristãos são consumidos facilmente por afluência e riqueza, e os pregadores fazerem a mesma coisa. Ah, amigos, isso não é bom. Eu me achego ao apóstolo Paulo. Ele é um modelo melhor para nós. Mas ele volta então aos falsos mestres, e isso nos traz a um outro tópico, isto é, batalhando pela fé. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. O grego aqui é bem fácil de ler, é pseudo-apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se. E eu comentarei essa palavra em um momento: transfigurando-se, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. E aqui temos esses versículos impressionantes. E não é maravilha. Isso não é algo de que devamos nos maravilhar, ele diz. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Transfigura em anjo de luz. Vem da palavra grega, se transliterarmos, é uma palavra de 6 sílabas e literalmente é a adoção de uma forma. Em outras palavras, um disfarce. E as versões modernas tendem a ter uma boa palavra aqui que diz mascarando-se como um anjo de luz. Então, transfigurando-se, disfarçando-se como um anjo de luz. Satanás, como um anjo de luz. Ele sempre faz isso. Ele fez isso no Jardim do Éden. Mas foi Deus mesmo que disse? Deus disse mesmo que não deveis comer de toda a árvore no Jardim do Éden? Bom, Deus sabe. Você vê, ele vem como um anjo de luz, eu posso ajudá-los nisso, ele diz a Eva. Deus sabe que se vocês comerem do fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. Isso vai lhes abrir uma nova dimensão na vida de vocês. Vocês conhecerão o bem e o mal que ele esconde de vocês. Vocês verão todo tipo de coisas que vocês não podem ver agora e nem podem ter agora. É para vocês. Ele vem como um anjo de luz, e ele vem de maneira tão gentil e de maneira a querer ajudar. E ele mostra isso a Eva e diz: ah, o fruto é bom para comer, para lhe tornar sábia, ele diz a Eva. Vocês não veem? Essa sempre foi a técnica de Satanás: fazer o mal parecer bom, fazê-lo atrativo, e para justificar. E você vê isso na tentação. Eu sempre hesito de referir-me à tentação de Cristo por Satanás, porque essas coisas são tão profundas e tão. É muito difícil para que a narrativa mostre-nos tudo o poder da tentação e a profundeza e a sutileza daquela tentação. Nós lemos tão facilmente Mateus capítulo 4 e de maneira tão tão de maneira tentando ajudar em um certo sentido, no sentido dizendo, ah, falando para Jesus Cristo, ah, o Senhor está com fome. Você estava jejuando por 40 dias. Mostre o teu poder. Satisfaça a sua fome e a sua necessidade humana. E lá está Cristo. Ele é o Deus eterno, mas ele acomodou-se a uma personalidade humana e forma humana com todas as suas fraquezas. E aquela grande fome está lá. E Satanás lhe diz, mostra o seu poder divino. Mas isso destruiria o plano da salvação. Vá ao pináculo do templo. Lá. Veja, vá lá e lance-se de lá. Há sempre uma multidão lá. E eles verão o Senhor sendo segurado. E a sua divindade será aclamada. Não haverá mais humilhação. Não haverá mais a necessidade de Calvário, não. Ele vem como um anjo de luz. Reina em triunfo. A tentação de Cristo e sua natureza humana deve ter sido algo tão intenso, igual a 1 milhão de tentações em qualquer outro ser humano. Mas era o diabo como um anjo de luz, dizendo, reconheça-me como igual ao Pai. É o que Satanás queria, e eu te deixarei governar e reinar sem nenhum calvário. Mas ele havia vindo para derrotar o mal, mas sempre como um anjo de luz. O apóstolo Pedro, que Cristo disse, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde. Então Cristo diz, mas eu serei crucificado e morto. Então Pedro diz, longe de ti, Senhor, isso não pode acontecer. Nós não permitiremos que isso aconteça. Nós te defenderemos contra qualquer perseguição. E Cristo lhe diz, para trás de mim, Satanás. Aquilo que ele havia dito a Satanás na tentação, em Mateus capítulo 4, porque era Satanás que estava dizendo a Pedro, não o deixe fazer isso. Pare. Impeça-o. Satanás, como um anjo de luz, ele é o Salvador, proteja-o. Não permita que ele morra. E Pedro, em sua ignorância, ele não sabia. E ele estava buscando frustrar a humilhação de Cristo e a sua morte expiatória na cruz do Calvário. Mas é isso que ele estava fazendo. Ele estava, então, passando-se por um anjo de luz. O diabo sempre tentando frustrar a obra expiatória de Cristo. Ele também o fizera aos judaizantes, dizendo, vocês não precisam se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo. Vocês podem, então, ficar orgulhosos de ganhar o seu próprio caminho a Cristo. Vocês não precisam guardar a lei, ser circuncidados e guardar as cerimônias. Isso não é graça, isso são obras. E você pode ficar feliz de você mesmo ganhar o seu caminho ao céu. E assim a salvação seria esmagada e esmigalhada. Ele diria, você não precisa ser tão dedicado como o apóstolo Paulo, e nem tão comprometido. Vocês podem pegar atalhos e ter os seus ídolos e assim por diante. Satanás vem como um anjo de luz e ele faz isso hoje em dia. Você não precisa desistir do seu rock, do seu rap para ser um crente. Você não precisa deixar o mundo para trás. Não precisa deixar as novelas e todo o lixo e a lavagem cerebral do entretenimento. Você não precisa desistir de todas as suas concupiscências e desejos. Não, você pode ser um cristão e um mundano ao mesmo tempo. Vem para a nossa igreja, nós fazemos todas essas coisas. Bom, as suas viagens vêm primeiro, sua família, sua vida secular. Não seja um fanático. Você pode ser um crente e um não crente ao mesmo tempo. Ele vem como um anjo de luz constantemente. Jovens, vocês precisam estar cientes que a cultura de hoje em dia é singular. E ela começou apenas nas últimas décadas. A cultura nunca foi como ela o é hoje. Tão branda, que vem para apenas mimar a cada um de nós, cheia de autopiedade, cheia de autoconsideração. Todos os registros, todos os recordes hoje em dia são batidos em pessoas, em psicólogos e psiquiatras. Bom, há pessoas que precisam, nós percebemos que há pessoas que sofrem com problemas mentais e nervosos e elas podem precisar de ajuda. Mas hoje em dia, eles estão nos dizendo que há cerca de 20 vezes mais pessoas se consultando com psicólogos e psiquiatras do que havia 30 anos atrás. Mesmo um crescimento de 20 vezes em pessoas sofrendo? Que coisa sem sentido! É a sociedade que entrou em colapso. Pessoas que aprenderam e foram programadas para pensar que este mundo tão ofensivo está te machucando. Você não precisa resistir. Você não precisa ter nenhuma fibra, ou caráter, ou resistência. Culpe o seu ambiente, as pessoas ao seu redor, os seus pais, todo mundo. Essa é a sociedade de hoje em dia. Ela é singular nesse ponto. E as novelas? Bom, eu não assisto novelas, mas a minha impressão é que as novelas, elas consistem de caráteres fictícios, personagens fictícios, que são as pessoas mais fracas e mais fracas emocionalmente que se tem no mundo. E ao assistirmos essas coisas, nós podemos pensar: ah, isso é normal, é assim que nós devemos ser. Você se torna como certos membros da realeza jovens que estão sempre reclamando e tudo mais, e o mundo todo está contra eles. Amigos, a sociedade moderna é extraordinária, nunca foi assim. Não deixe que ela te afete. Jovens, vocês são crentes. Vocês têm uma nova natureza e novas forças. E o Senhor está com vocês. Tenha pena do mundo. Tente ganhar o mundo para Cristo, mas não seja modelado pelo mundo, disse o apóstolo. Romanos capítulo 12. Não se tome a forma do mundo. Especialmente hoje em dia. Há muitas pessoas enfatizando hoje em dia, eu acho que elas estão certas, que nós não poderíamos ter tido a Primeira ou Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia, nós não temos fibra mais para aguentar. Nós desistimos diante da primeira ameaça, nós somos uma geração chorona. Amigos, não deixem que isso molde a vida de vocês. E algumas pessoas deixam. E eu sei, aqui nós estamos, e isso não é não estou reclamando contra vocês, nós estamos nos reunindo como uma igreja. E alguns jovens que eram bem frequentes, nós não estamos vendo mais. Bom, eu não quero aqui magoar ninguém, especialmente os mais idosos. As notícias estão aí todo dia acerca do coronavírus e nós precisamos ter cuidado e estarmos preocupados com a nossa família, fazermos as coisas responsáveis e tomar decisões. Mas os jovens que têm menos medo e que não precisam ter tanto medo, há tempo que nós não vemos muitos deles, estão assim aterrorizados para sair. E talvez eles tenham vindo uma vez ou duas vezes. E eu vi pessoas e querendo uns abraçar aos outros e eles ficam apavorados. O que está acontecendo? Será que é isso? É um anjo de luz dizendo a vocês: ah, o lockdown, o confinamento nos mostrou algo. Nós não precisamos estar na igreja, eu não preciso ser tão comprometido como antes. Eu só me venho uma vez ou de vez em quando. Vocês precisam então considerar as coisas com cuidado. Mas então vem Satanás e diz: ah, você não precisa fazer isso. Você tem outras prioridades. Ele quer enfraquecer você. Ele quer quebrar a sua resolução e ele quer tornar uma pessoa sem comprometimento e sem dedicação, um pé no mundo e um pé na igreja. Tenha cuidado. Essa passagem fala com clareza a nós. E não é de maravilhar, porque o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz. E, portanto, não é grande coisa. Que ele diz, então, não é de se admirar que os falsos apóstolos se transfigurem em ministros de justiça. E ele diz, então, o fim dos quais será conforme as suas obras, eles serão julgados por suas obras. O nosso tempo acabou. Ah, amigos, eu gostaria de continuar neste grande comprometimento do apóstolo Paulo e sua dedicação. Versículos 16, 17, 18, 19, eles são complexos na sua tradução, mas eles querem dizer o seguinte: eu não quero fazer isso, diz o apóstolo. Eu me sinto tolo em falar em relação a mim mesmo, em falar sobre mim. Eu faço isso com tanta relutância, diz ele. Mas vocês estão me forçando a fazê-lo, apenas para lhes mostrar aquilo que vocês abandonaram, não apenas eu, mas outros pregadores, que são de fato bem comprometidos, ele diz. E esses falsos mestres lhes levam ao cativeiro, eles devoram vocês, eles até mesmo lhes batem na face, diz o versículo 20. E eu tenho certeza que isso é literal. Eles eram pessoas intimidadoras. Então vem a grande passagem onde ele fala de suas privações e de suas perseguições e de suas dificuldades. Versículo 22, nós o analisaremos outra vez, uma das passagens mais impressionantes dessa epístola. Três perguntas. Eles afirmam que são hebreus? Eu também. Eles afirmam que são israelitas? Eu também. Eles dizem que são da descendência de Abraão? Eu também. Então começam as diferenças. Será que eles são de fato ministros de Cristo? É o sentido aqui do versículo 23. Falo como fora de mim, eu não quero fazer isso, diz o apóstolo, mas é necessário. Eu, ainda mais. E ele fala, e nós analisaremos isso em tempo devido, em trabalhos, açoites, prisões. E essa é uma passagem fascinante e tão importante a nós, amigos. O comprometimento total do apóstolo Paulo. Por volta do ano de 1980, nós tínhamos um grande comentarista bíblico. Ele morreu no ano após aquele, William Hendrickson. Ele veio para falar no nosso congresso anual, a Escola de Teologia. Eu me lembro de ele dizer para um ou dois de nós, privadamente, ele estava fazendo o seu comentário de 1 Coríntios. Ele nunca foi terminado nem publicado. E ele então exclamou: ele diz, eu amo aquele homem cujo comprometimento puro nós não podemos evitar ler de Paulo. Ele disse, eu estava pensando em comprometimento e eu pensei em um livro, eu não vou deixá-los exaustos com isso. Esse livro chegou às minhas mãos nos anos de 1950 e pouco. E era um livro que havia se espalhado pelo mundo dos estudantes, do mundo dos estudantes cristãos naquele ano. E o título do livro era Uma Palavra, Sacrifício. Ainda há algumas cópias por aí. Sim, um livro com uma única palavra, sacrifício. Esse livro falava de sacrifício, de comprometimento na vida cristã. E esse livro despertou muitas pessoas. E foi escrito por um homem chamado Harold Guinness. E eu acho que ele nascera no ano de 1903. E ele estudara em medicina em Bart's. E ele era um médico. Mas ele nunca chegou a exercer a medicina. Porque algo aconteceu. esse homem cristão e uma igreja, e eu não sei a história exatamente deste grupo, eles decidiram que eles queriam enviá-lo como um médico recém-formado ao Canadá em uma missão para estabelecer grupos cristãos e universidades e para evangelizar. E ele era um homem alto, e ele era bem alto. Mas quando nós lemos o registro, ele foi enviado ao Canadá com 14 libras, um casaco de inverno e uma passagem só de ida. Pensem nisso hoje em dia. Ele iria se sustentar, a missão dele era: você vá a todas as universidades e funde encontros cristãos. E ele fez isso, reuniões cristãs. E ele foi no ano de 1930 e 31. E reuniões cristãs foram começadas na Universidade de Toronto, e depois em outra universidade, em outra. Depois de 2 ou 3 anos, ele voltou a Londres. O Senhor o usara muito. Então, depois ele fez isso. Essa missão foi então, e o enviou à Austrália para fazer a mesma coisa. Então, ele foi com um pouco de dinheiro e uma passagem de ida. E ele foi, e ele viveu pela fé. E ele foi a Sydney, e depois a outra cidade, depois a outra. E ele, então, pelo poder de Deus, criou encontros cristãos em muitos lugares, e depois ele se tornou um pregador, e ele se tornou um pregador lá em Sydney, e ele morreu com 78 ou 79, mas aquele livro, Sacrifício, em seus dias, ele foi publicado de fato em 1936 e voltou nos anos de 1950, ele estimulou muitos jovens, e este é o tipo de ensino que precisamos hoje em dia: sacrifício, comprometimento, pessoas jovens que não querem ser nada como a sociedade flácida e frágil dos nossos dias, a não ser em apenas mostrar simpatia e buscar ganhar as pessoas para o Senhor. O total comprometimento do apóstolo Paulo, aderindo à fé e o seu espírito de sacrifício. Acordemos, amigos, que essa saída do lockdown, do confinamento, faça deste um tempo de real rededicação a Cristo. Eu me lembro naqueles dias, mas eu preciso encerrar agora, mas deixe-me dizer isso. Nós chegamos a uma igreja e nós descobrimos que ela era uma igreja cheia de sã doutrina, mas não tinha comprometimento. Todos os membros estavam vivendo a sua vidinha terrena e ninguém estava servindo ao Senhor, e não havia evangelismo forte. E eles falam sobre as suas viagens para a Suíça e para cá e para lá, e todo mundo está passando uma vida muito boa de comunhão, e não havia sacrifício, não havia comprometimento. E isso, e somente isso, é a vida cristã autêntica.